Estamos de volta, 11 horas, 8 minutos e 24 graus de temperatura. Eu disse que nós traríamos um assunto bem importante depois das notícias da hora e nós vamos apresentar aos nossos ouvintes agora esse assunto que já tratamos de uma outra forma no decorrer da semana passada, mas hoje nós vamos falar com um pouquinho mais de propriedade a respeito disso. Indiretamente nós vamos tratar de saúde bucal, mas nós queremos lembrar que no dia 20 de março, que é agora sexta-feira, né? Sexta-feira nós vamos ter em Lagoa Vermelha o primeiro dia B de saúde bucal, em alusão ao Dia Mundial da Saúde Bucal. E hoje nós estamos recebendo ela, que é odontóloga, que é coordenadora do setor de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, mais uma vez conosco, a Tayane Farias Rezende. Prazer te receber aqui, doutora Tayane, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma felicidade para nós, o setor de odontologia, estarmos de novo aqui conversando contigo sobre esse tema tão importante da nossa saúde, que é a saúde bucal.
Com certeza. E aí está nascendo o primeiro dia B de saúde bucal. Que evento é esse, Tayane?
Exatamente, Rudi. Então, o dia B é um trocadilho, realmente. Sim. Né? A gente é acostumado com os dias D. É. Não deixa de ser um dia D, mas o Ministério da Saúde usou o dia B em alusão à saúde bucal, realmente. É um evento, uma mobilização muito grande que está acontecendo em todo o Brasil, não é só aqui na nossa cidade. E, felizmente, a gente tem acompanhado nas redes sociais, nos grupos, que o Brasil inteiro realmente mergulhou de cabeça nesse evento. Cada cidade, cada estado ficou com liberdade para fazer da sua forma, nos seus locais de trabalho. Aqui em Lagoa, nós resolvemos fazer este primeiro dia B nas unidades de saúde mesmo. Então, qual é a orientação? Que os usuários da rede pública procurem as suas unidades de saúde, os seus agentes, as suas recepções, o próprio setor de odontologia e se informem como vai ser conduzido este dia na sua unidade.
Qual é o objetivo dessa mobilização nacional?
Então, esse ano, o Ministério da Saúde, através do Brasil Sorridente, que é o programa do governo de saúde bucal, está vindo muito forte desde o início do ano com a questão de prevenção. Então, o foco principal dessas ações, nesse primeiro momento, vai ser difundir prevenção, principalmente para crianças entre 6 a 12 anos, que a gente sabe que é período escolar e que é um período crítico das crianças. Muitas crianças com lesões cariosas, com problemas na gengiva. Então, o foco nesse primeiro momento é ensinar a escovação, é detectar lesões cariosas e, num segundo momento, o que a gente detectar nas avaliações de amanhã, essas crianças vão ser encaminhadas para as suas unidades de origem para começar os seus tratamentos. O Ministério também está focando muito em atividades e procedimentos minimamente invasivos, minimamente traumáticos, para trazer as crianças mais para perto do dentista e sem medo.
E essa idade, a partir dos 6 anos, é aquela idade que elas estão, as crianças, mais conscientes da importância e da necessidade de cuidar dos dentes. Por isso que, mudando o hábito, educando as pessoas para isso, já vai ser um problema resolvido futuramente, porque essas crianças já vão crescer sabendo como fazer, não é mesmo, doutora Tayane?
Exatamente, Rudi. Essa é uma das faixas etárias que, na realidade, eu mais gosto de trabalhar. Porque as crianças, elas aprendem muito, elas são muito observadoras, são muito espertas, então elas absorvem muito do que a gente leva para elas. E a gente consegue trabalhar de uma forma muito lúdica, muito fantasiosa, muito educativa com eles. E realmente eles acabam, o que a gente informa para eles nas escolas, nas consultas, eles acabam levando para os irmãozinhos mais novos, mais velhos, primos, amigos, e para a própria família, para os pais, para os avós. Então, é uma faixa que, além de ter ainda, infelizmente, muito problema bucal, que é o que a gente vai buscar fortemente no município esse ano combater, eles também têm esse poder de propagar boas notícias, boas ideias e já conseguem se cuidar também.
Uhum. Essa ação que vai acontecer dia 20, na sexta-feira, em todas as unidades básicas de saúde. Cada unidade prepara a sua programação de acordo com a organização deles, mas é para focar em todo o público que comparecer na unidade?
Exatamente. Rudy, o que, que acontece? A Lagoa é uma cidade relativamente grande e a gente tem várias realidades dentro da saúde bucal em cada área. Então, por isso, a gente deixou os profissionais bem livres para fazer a atividade como acham que é mais necessário atingir a área deles. Uhum. Por exemplo, na minha área, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer atividade manhã e tarde. Vai ter palestras bem educativas, bem lúdicas. A gente usa muito a Turma da Mônica. As crianças adoram, participam bastante. Só que criança não vai para a unidade desacompanhada. Já vai uma acompanhante maior de idade junto. Então, nós já vamos atingir várias faixas etárias através dos acompanhantes. Vai ir pais, vai ir avós. A gente vai estar perpetuando o conhecimento de 6 anos até 100 anos, se for preciso. Depois desse momento, nós vamos fazer um lanche saudável com ele, estimulando esse outro lado da odontologia. Vamos avaliar criança por criança. Vamos fazer atividades de escovação supervisionada, então ensinando eles a escovar melhor os dentes com aplicação de flúor, que é super importante nessa época, porque ajuda a prevenir contra novas lesões de cárie, a fortalecer os dentes. E também vamos ter pintura, jogos educativos, escovódromo, vai ser bem legal a atividade para todas as idades.
Existem várias formas de passar essas informações para eles. Quando a gente fala em saúde bucal, doutora Tayane, como odontóloga que tem todo esse trabalho de, muitas vezes, educar as pessoas. Saúde bucal, é só cuidar dos dentes para que eles não tenham cárie?
É, na realidade, eu sempre falo aquela frase bem clichê, que é que a saúde começa pela boca, né? E por, às vezes, não ser o médico que trata a nossa cavidade oral, nossa cavidade bucal, a gente deixa um pouco de lado, fica um pouco esquecido. Mas a gente tem que pensar, e eu gosto de puxar a população para essa conscientização, que a boca não é só dente, língua, bochecha, gengiva, né? É através da boca que a gente tem os principais estímulos de vida lá no primeiro dia já. É através da boca que a gente se nutre, que a gente se alimenta, que a gente se hidrata, que a gente se comunica com os outros, né? A fala é através das estruturas da boca que se torna possível. E também que a gente demonstra afeto, que a gente beija nossos filhos, nossos companheiros, as pessoas que a gente gosta. Então, por que não dar o devido cuidado, o cuidado que a boca merece? Assim como é a principal porta de entrada de coisas boas, a gente tem que pensar que também é a principal porta de, uma das principais portas de entrada de coisas ruins, como drogas ilícitas, cigarro, álcool. Então, isso tudo afeta diretamente, não só a saúde da boca, como a saúde em geral, a saúde do corpo todo.
Com certeza. E precisamos sempre estar atentos, além do problema que pode acontecer no dente, o que você pode ver de diferente, uma lesão, algo que te incomode na língua, na bochecha, um desconforto, uma afta, por exemplo. Isso também sempre é um sinal de alerta, né?
Exatamente, Rudy. E isso também é um tema para a gente trabalhar mais para frente. Inclusive, o mês de maio é o mês conhecido como Maio Vermelho, que é o mês de combate ao câncer bucal. Então, mais para frente, a gente pode dedicar, de repente, um tempinho só para isso. Mas, sim, existem inúmeras lesões, centenas de lesões que podem acometer a cavidade bucal. Como, por exemplo, desde manchas, de máculas, até lesões grandes, ulceradas, feridas, nódulos, bolinhas, fístulas. Então, a gente tem que estar sempre atento. O normal da nossa cavidade bucal é não ter nenhum sinal diferente. Assim que a gente perceber que tem alguma feridinha ali que não estava antes, alguma elevação na bochecha, no osso, na mucosa, que incomoda a língua, que a gente sente nos dentes, a gente tem que procurar, sim, primeiramente, avaliar como dentista. Um clínico geral pode já dar as primeiras orientações, tá? E ficar atento, não ficar esperando melhorar, porque muitas lesões que não cicatrizam em até 20, 21 dias podem ser sinal de malignidade, sim. E o câncer bucal, por exemplo, aqui no Sul, é um dos cânceres mais agressivos que a gente tem e que ele leva a óbito. Nós temos muitos casos de óbito aqui, principalmente porque nós somos um povo que temos um índice grande de fumantes. E o cigarro, o calor do cigarro, o calor do vapor do cigarro agride muito as células da nossa boca. E também, em alguns casos, quando associado com o uso de álcool em cima dessas lesões, o potencial dessas lesões se malignizarem aumenta bastante.
Existem ações permanentes relacionadas à saúde bucal, a exemplo do que será feito nessa sexta-feira, que é uma atividade especial para marcar a data, mas sempre é lembrado, sempre é tratado sobre isso o ano todo. Na Secretaria de Saúde, existem ações assim permanentes relacionadas?
Existe, Rudy, além de a gente estar sempre disponível para essas orientações nas unidades de saúde. E corriqueiramente a gente faz, por exemplo, um paciente que vem fazer limpeza no poço. Não tem como você só abrir a boca e limpar os dentes.
Sim.
Tu dá uma instrução de higiene já. Mas também nós temos o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, há anos no município, que percorre a maioria das escolas municipais e as crianças têm acesso, então, a essas instruções o ano inteiro.
Uhum. Muito bem. E todas as unidades básicas de saúde oferecem diariamente o atendimento odontológico?
Exatamente, Rudy. A maioria das nossas unidades, hoje em dia, ela conta com dentista 20 horas semanais. Uhum. Ou seja, 5 turnos por semana, no mínimo, vai ter dentista nas unidades. Algumas já contam com dentista 40 horas. E nós temos também alguns dentistas especializados, contratados pelo município, nas áreas de odontopediatria, cirurgia bucomaxilofacial, que são cirurgias mais complexas que nós não realizamos nos postos, prótese dentária, e também temos encaminhamentos de tratamento de canal para passo fundo. O que, que a gente orienta os pacientes? A se informarem nas recepções para ver bem direitinho qual é o dia e horário de agendamento. Porque normalmente a gente faz o agendamento num dia da semana anterior e o paciente já fica agendado para a semana seguinte. Casos de urgência e emergência é livre demanda. A hora que o paciente chegar na unidade, vai ser acolhido, claro, o dentista estando a trabalho naquele turno. Se o dentista não está na unidade, a recepção e a enfermagem ligam na unidade mais perto, onde tem o serviço, para tentar encaixar esse atendimento de urgência e emergência.
Muito bem. Para a gente encerrar, então, esse assunto, que nós temos outros para tratar ao longo da nossa conversa, fica o convite para a comunidade. Sexta-feira, dia 20, o primeiro dia B de saúde bucal. Cada um procurando a sua unidade básica de saúde já vai ser bem orientado.
Exatamente.
Muito bem, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com a doutora Tayane Farias Rezende. Ela que é odontóloga, é coordenadora do setor de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde. Está conosco nessa manhã aqui no estúdio. Vamos para o intervalo e vamos tratar de outro assunto em seguidinha. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta com o nosso Temática, o que acontece é assunto, o assunto sempre na pauta da nossa programação. Hoje estamos falando sobre saúde bucal. Já falamos na nossa primeira participação com a doutora Tayane Farias Rezende, que é odontóloga e coordenadora do setor de odontologia da Secretaria de Saúde. Falamos sobre o primeiro dia B de saúde bucal, que acontece sexta-feira, dia 20, em todas as unidades básicas de saúde do nosso município. Agora nós vamos entrar num outro assunto, que é o projeto Educando com Sorrisos. Ele está sendo colocado em prática desde a semana passada, que ele teve início, e esse projeto piloto, podemos assim dizer, está acontecendo na escola Trajano Machado. Nos conte um pouquinho, doutora Tayane, sobre o projeto Educando com Sorrisos. O que é isso?
Então, Rudy, o Educando com Sorrisos, ele começou a ser pensado e escrito lá em 2022, pós-forte de pandemia. E esse ano, felizmente, a gente conseguiu encaixar, arredondar tudo junto com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria da Educação. Estamos numa parceria com essas duas secretarias para colocar ele em prática. O Educando com Sorrisos, ele visa, então, trabalhar saúde nas escolas de forma mais forte ainda do que já é trabalhado, mas com um diferencial. O PSE a gente atinge só as crianças. Nesse projeto, a gente vai chamar as famílias também para participar. A gente vai atingir as famílias dos estudantes também. Então, vai ser um projeto bem grande, trabalhoso, trabalho de formiguinha, mas a gente está com uma expectativa muito grande de, através dele, a gente conseguir mudar a realidade bucal da cidade. Nós, como eu falei antes, a maioria dos dentistas serem 20 horas, claro que a gente faz trabalho de prevenção, porém, a gente tem que fazer principalmente o trabalho curativo.
Curativo,
o que chega ali na unidade, com dor, restauração, extração. Então, esse projeto vem para estreitar os laços com a comunidade de prevenção. Atividade de palestras, atividade de ensino mesmo de higiene bucal, alimentação saudável, instigar, instruir as pessoas a frequentarem mais o dentista. Começamos esse ano no Trajano Machado, porque é uma das escolas da minha área de abrangência, então a gente já tem uma relação muito boa com a equipe, com os pais também. E semana passada nós fizemos o primeiro encontro, então, na reunião dos pais dos turnos da tarde, as crianças maiores, dos turnos da manhã. E ontem à noite, eu e a enfermeira Pamela, coordenadora das enfermeiras, fomos conversar com o outro turno, com os pais das crianças menores. Fomos muito bem recebidos e sentimos, dava para ver no rosto das pessoas, que elas vão topar o desafio.
Esse desafio, ele vai acontecer ao longo do ano? Como é que vai ser na prática a realização desse projeto?
Então, nós começamos com a reunião dos pais, que a gente acha o mais importante, porque o que acontece, Rudy? A gente sabe, como a gente falou no outro bloco, as crianças aprendem, são muito participativas, mas elas não têm uma didática para chegar em casa e ensinar. Então, eles ajudam os pais conseguem colocar algumas coisas em prática que eles levam, mas a gente percebe que ao longo do ano isso vai se perdendo. Então, nesse primeiro momento, conversamos com os pais, capacitamos eles já ontem e semana passada de escovação para cuidar, para observar melhor os dentes. E a partir do final do mês, início do mês que vem, nós vamos começar a passar em todas as turmas de todas as faixas etárias da escola, fazendo palestra educacional bem voltada para cada faixa etária. Isso é muito importante. Então, séries iniciais de ensino fundamental, a gente faz um trabalho mais alegre, divertido, lúdico, com personagens que eles gostam. Séries finais de ensino fundamental, a gente já começa a pegar mais pesado nas imagens, leva muita imagem forte de destruição dental por cárie, infecção dental. Já começa a falar sobre efeitos de droga e álcool na boca. Abordamos assuntos como bulimia, por exemplo, que é uma realidade nas escolas nessa época. Fazemos instrução de higiene oral para todos os alunos. Eles vão ganhar um kit de higiene bucal bem completo, bem legal nesse primeiro dia. Nós temos kits da secretaria e temos uma parceria com o Lions Azaleia também, que a gente pode falar num próximo momento. Que também conseguiu uns kits para a nossa rede de ensino da Colgate, então a gente vai usar esses kits nesse projeto também, além de aplicação tópica de flúor na escola já, e a avaliação das crianças dente por dente, boca por boca. Essa avaliação não vai ficar no papel, ela é lançada no sistema, na ficha do pacientinho, paciente por paciente. E mais para o final do ano, nós voltamos, avaliamos criança por criança para ver se o trabalho foi efetivo, se valeu a pena as instruções, se a família está buscando atendimento das crianças que precisam. A gente consegue visualmente ver. Uhum. Criança tinha 6 cáries no início do ano, está com 9 no final. Opa!
Não deu certo aqui.
Não deu certo, não foram atrás. Criança tinha 5 cáries, está sem nenhuma. Ótimo, procurou atendimento. Esse é o maior objetivo do projeto, além de envolver a família toda, para que a família venha para o dentista também, os avós, os pais, e a gente consiga ser uma odontologia menos curativa e extracionista. Uhum. e sim que preserva e previne os problemas bucais.
Os adultos que virão já vão aprender para si, mas principalmente para quando estão em casa, passar essa informação, essa orientação para as crianças. É como tu diz, educa uma família toda.
Sim, o objetivo até a gente tá sendo uma porta facilitadora, né, nessas escolas que a gente vai ir, porque a gente está fazendo uns combinados diferentes com ele para facilitar o acesso. E com certeza, quem vem... Criança nunca vem sozinha, a gente não pode atender menor de 18 anos, menor de idade, sem acompanhante junto. Por questão de pode ter alguma alergia, alguma medicação, alguma reação à anestesia, o pai precisa dizer se pode ser restaurado, arrumado, extraído aquele dente. Então, a instrução já vai começando aí. Muitos pais que têm medo, que têm receio, que têm traumas odontológicos, começam a ver o atendimento dos filhos, vão marcando para si mesmo, vão perdendo o medo. Como nós temos, eu trabalho numa área de vulnerabilidade e de famílias grandes, que às vezes as mães têm 3, 4 filhos, o meu consultório está todo preparado, e de vários outros dentistas do município, a gente traz brinquedos, a gente traz mesinha, tem desenho ali. Então, aquela mãe que não tem o que fazer com as crianças, que não estão na escola, que estão em casa com ela no horário do atendimento...
Leva junto.
Traz junto, auxiliar, cuida, mãe cuida, fica meio que um caos ali, mas a gente consegue atender e as próprias crianças já vão perdendo medo também.
Uhum. Então, dentro desse projeto Educando com Sorrisos, vão acontecer encontros periódicos ou há um encontro maior agora no início e depois lá no final uma avaliação?
Bom, nós vamos, no primeiro momento já fizemos toda a parte de encontro com a família, com os pais, depois vamos para a sala de aula, vai ser bem individualizado, vai ser bem importante. As crianças que precisarem de atendimento odontológico vão levar para casa um bilhetinho na agenda, na mochila, e esses pais vão agendar os procedimentos nas suas unidades de origem. Então, os encontros vão depender... da necessidade de cada criança. Mas, na metade do ano, normalmente, nós realizamos, então, o programa Saúde da Escola, que vai ser um reforço para o que nós falarmos no início do ano. E, no final do ano, a gente volta fazendo mais esse encontrão, até para avaliar como é que foi o projeto.
O projeto, então, está começando na Escola Trajano Machado e para as outras escolas. O que, se programa?
Então, até gostaria de aproveitar e convidar os pais da comunidade do Trajano Machado, as professoras vão fazer isso também, que não puderam participar das reuniões, então agora já estão sabendo do projeto e que procurem a direção da escola, porque eles têm as autorizações que eles devem assinar se a criança pode ou não ser avaliada. A gente acredita que a maioria vai querer, óbvio,
certeza.
É uma coisa para o bem. Mas, então, esse ano estamos introduzindo ali. Futuramente, nós pretendemos ampliar para todas as escolas do município. O projeto, a escrita é tudo, municipal, estadual e até particular. Porque não interessa se é particular ou estadual, não é só as escolas do município que a gente vai atender, pois as crianças na saúde são atendidas pelo serviço público, obviamente.
Verdade.
Então, ele é um polvo, vai pegar todas as áreas. A partir do ano que vem, nós vamos tentar começar a introduzir, pelo menos, em uma escola de cada área das UBSs do município. E para 2028, por aí, então, tentar ampliar para todas as escolas.
Que coisa boa. Belo projeto, bela iniciativa. Para finalizarmos 11h37, para finalizarmos a nossa conversa, temos um convite especial para os encontros de gestantes que estão acontecendo e hoje tem, inclusive, doutora Tânia.
Isso, Rudy. Então, a pedidos da Secretaria da Saúde, da nossa chefe da enfermagem, a Pâmela, eu gostaria de convidar todas as gestantes do município e seus parceiros. Isso é muito importante. Para o segundo encontro preparatório para gestantes e parceiros da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Rede Bem Cuidar do Ministério da Saúde. Hoje, dia 18, então, a partir das 7 horas da noite... Nós vamos ter temas como amamentação, o que é preciso saber, com a enfermeira Ana Renata Toledo, que ela é mestre doutorando em pediatria e saúde da criança, e com a enfermeira especialista em aleitamento materno, sobre os cuidados com o bebê recém-nascido, a Isabel Koch. Hoje é o primeiro encontro, então. E na próxima quarta-feira mesmo, horário 19 horas, dia 25, nós teremos palestra com o Dr. Leonardo Vieira Graziotin, médico ginecologista e obstetra, falando sobre mudanças físicas e emocionais na gravidez e vias de parto. E a doutora cirurgia dentista Josiara Souza, especialista em odontopediatria, vai falar sobre os cuidados com a saúde da mãe e do bebê, a saúde bucal. As inscrições estão abertas ainda. A gente orienta que as gestantes procurem as suas unidades de saúde hoje, durante a tarde, para fazer a inscrição. Também está circulando nas redes sociais um QR Code para que possam se inscrever. Mas o recado importante é que não consegue fazer a inscrição durante o dia, na hora mesmo, lá na Secretaria da Saúde, pode comparecer que as meninas vão estar fazendo as inscrições.
Horário e local desse encontro?
19 horas, hoje, quarta-feira que vem, na Secretaria Municipal de Saúde, na sala de reuniões.
Muito bem. Obrigado pela presença, por trazer essas informações para nós. Estamos sempre à disposição, conte sempre conosco e um bom trabalho.
Muito obrigada, Rudy. É muito importante esse espaço que vocês nos dão. Bom dia a todos.
Da mesma forma. Está aí ouvindo essa participação da nossa convidada de hoje aqui na nossa programação, a doutora Tayane Farias Rezende, que é odontóloga, trazendo informações importantes aí quando o assunto é saúde bucal. 11h40. Tua
Rádio. Já está comprovado por diversos estudos que pessoas fisicamente ativas vivem mais e melhor. Essa é a proposta.